recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura, e eu sou o Vilto Reis, e estou aqui acompanhado dela, a anciã mais jovem que eu conheço.
Como diria a Sandy, jovem pra ser velha, mais velha pra ser jovem. É, não tenho, acho que eu nunca fui jovem, na verdade, eu tenho essa declaração pra fazer, não sei ser jovem. E quando eu vejo coisas como de férias com o ex, aí eu tenho certeza que eu não sei ser jovem mesmo. Mas estamos aqui com dois pimpolhos lindíssimos e fofuchos, e um deles disse que só tomou café, mas a gente tá desconfiado que ele usou outras coisas de jovem para estar nesse podcast hoje.
Eu tenho muito orgulho novamente de ser colocado em piada sobre jovens. Ultimamente tenho recebido bullying aqui de acordo com a idade. Quero falar para vocês que eu tô muito contente de estar aqui com vocês, porque amanhã a gente pode nunca mais estar.
Nossa, que isso, gente? Essa festa virou um enterro.
E eu sou a Jota Oliveira, é isso, gente. E eu tô aqui com ele, que esse Benjamin Button do nosso podcast, esse ancião no conhecimento, porém com uma cutis bela.
Eu sou o Arthur Marquito. Eu fiquei até desconcertado depois desse elogio do AJ. Muito obrigado, AJ. Estaremos todos vivos no fim desse podcast, eu espero.
Quando passar os 30 anos, eu concordo com você, ou não.
Vocês falam 30 anos como se fosse muito velho. Eu tenho 30 anos, cacete. Qual que é o problema de vocês? Não tô entendendo.
Não, o problema é esse, aqui é a crise dos 30, né?
Ah, eu não me recuperei ainda, eu não aceito. Nossa, ano passado eu fiquei mal de verdade com esse rolê. Vocês acham que é fácil? Nossa, eu fiquei sentindo que não tinha feito porra nenhuma da minha vida. Falei, gente, já estou fazendo 30 anos, eu não fiz nada.
O meu alento agora é que saber que para ser 60 eu tenho que reviver tudo isso de novo.
Então tá, hoje nós vamos falar sobre história de velhinhos. Como vocês já devem ter percebido aí, tem muita gente deixando o seu lado velho, né, aparecer. E hoje a gente vai falar sobre aqueles livros que têm os protagonistas como pessoas idosas e as suas particularidades. E é claro que eu vou poder inserir o meu livro, porque eu tenho um protagonista idoso. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos para esse podcast hoje.
Fala pessoal, Beber, só pra deixar dois recadinhos bem rápidos. Primeiro, como sempre, o 30 Minutos é mantido sustentado, apoiado através da ajuda de você, ouvinte, a todos que vão lá mês após mês e apoiam a gente no Padrim, no PicPay, e garante que o podcast continue aqui mês após mês. No mais sobre isso, logo a gente vai estar lançando um formulário pra pedir ajuda de vocês, todos, ouvintes e apoiadores, sobre o que vocês gostam, o que vocês não gostam, 30 Minutos, para ajudar a planejar o podcast pro seu próximo ano. E segunda coisa rapidinha, nossa grande ouvinte, a Nicole Alice Luz, a maior comentadora aqui do 30 Minutos, teve um conto publicado na Brasil 2029, Contos Góticos e Pós-Apocalípticos, que é uma coleção de 18 contos que foram selecionados por um concurso literário da revista PUB, Diálogos Interdisciplinares. O e-book dá pra baixar de graça, pessoal. O link vai estar ali acompanhando o post, também eu vou soltar no grupo lá na publicação sobre as coisas que estão saindo de graça agora pra vocês poderem baixar. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, muito obrigado a Nicole por sempre nos apoiar e sempre estar comentando nos episódios, e já vamos pro programa de hoje.
Muito bem, gente. Então vamos entrar no tema desse podcast para poder falar sobre o tema dessa gravação, que é a história de velhinhos. Por que vocês acham relevante falar das histórias dos velhinhos? O que tem de particularidade aí nesses livros?
Eu posso começar. A gente, quando eu e o Arthur conversamos sobre isso na gravação lá dos extras, a gente começou a pensar que em que contexto essas histórias em que os protagonistas ou personagens relevantes pra narrativa são idosos, elas são produzidas e que impacto que elas provocam na a gente, né? Então, cada um tem uma relação com o envelhecimento, cada um tem uma relação com idosos, né? E aí, a maneira como a gente se relaciona com isso na literatura acaba sendo um reflexo disso, assim, né? Como a gente se aproxima. E na verdade, no dia, eu acabei lembrando de um dos primeiros livros que eu tinha lido que falava de velhinhos e tal, que era uma história real, que eu vou contar aqui pra vocês hoje, vou recomendar, e que me marcou muito porque acho que tratava de como o envelhecimento ele tem a ver com a gente encarar a finitude das coisas de perto, né? Então, a minha relação com as obras de velhinhos passa por isso, assim, né? Fiz toda essa construção pra dizer que acho que pelo menos pra mim, tem uma relação com encarar a finitude e encarar as consequências, né? Normalmente, o personagem idoso, ele tá encarando as consequências de uma vida toda. Tudo que aconteceu levou ele até um determinado lugar. Então, tem essa coisa do momento da colheita, enfim, de finalização mesmo, né? Então, a minha relação é com isso. E eu fiquei pensando, não conheço tantas obras com protagonistas idosos, né? E aí eu fiquei, caramba, que doideira isso, né? Enfim, então pra mim tem essa relação.
Eu acho que passa por aí mesmo, assim, né? Pelo menos do jeito que eu me relaciono com essas narrativas, eu acho que a ideia de pensar num protagonista idoso é justamente essa coisa que a Cecília falou, de rever uma trajetória de vida, né? Lidar com a finitude. E acho que quando a gente pensa em narrativa desse jeito, a gente não só visualiza essa outra vida, mas também entende algumas questões da nossa e passa a entender como algumas coisas do próprio processo natural de envelhecimento também acontecem, né? Então, por que que existem poucos ou do que se tratam as histórias? Porque a gente sempre fala de doença ou de Alzheimer ou de coisas fortes, ou existem histórias de velhinho que são mais cômicas, né? Acho que a ideia de pensar essa narrativa de histórias de velhinhos não é só a ideia que existe de lidar com essa nossa finitude, mas também de entender o processo natural, né? Enfim, a gente não tem como fugir disso daí. Como já diz o Chicó, a gente inevitavelmente vai se unir a um só rebanho de condenados. Porque tudo aquilo que é vivo...
Porque tudo que é vivo morre.
Nossa. Gente, é isso.
Estamos citando Chicó, né? Calma, pô. Não é pra ficar triste. É Chicó.
Eu acho que uma coisa que dá pra gente colocar também é que dá pra fazer uma crítica bem incisiva, assim, com o que a gente tem de perspectiva do que é vendável ou não e o que... E como isso incentiva as pessoas a criarem histórias desse tipo e vende muito mais nós colocarmos personagens no ápice da sua idade e que normalmente isso se refere a uma parada tipo até 40 anos e depois disso a pessoa já não tem mais o que fazer da vida, né? Tipo, já acabou. 40 anos morreu, né? Então... Quando a gente vê algumas histórias que vêm com protagonistas idosos mesmo e que não só entram nessa parada de vou contar agora tudo que vivi, mostra que apesar de isso, sei lá, por algum motivo não ser adaptável à série, exatamente por esses motivos de o que vende e o que não vende, dá pra criar boas histórias desse jeito, né, independente da idade do personagem.
Ué, mas o pessoal não diz que esses jovens de hoje em dia não leem?
Então, mas sabe que uma disciplina da faculdade, uma vez a professora trouxe um relato, acho que eu já contei isso em um outro podcast, mas a professora trouxe um relato que era de, porque a juventude de hoje é inculta, tá aquela coisa toda, e aí ela perguntou de quando que a gente era, de quando que era aquele texto, as pessoas deram hipóteses, era um texto da Grécia Antiga, ou seja, faz algum tempo que a juventude tá arruinando o mundo, né? A gente é bastante incompetente, porque a gente simplesmente não consegue arruinar o mundo, né?
Não é nem só uma questão da juventude, né? Porque, apesar que, assim, com aquele exemplo lá, eu pensei agora sobre isso, de muitos livros que são adaptados para séries e acaba sempre rolando esse recap aí da idade dos personagens. Vamos rejuvenescer eles mais, porque aí essa história se torna mais palpável, assim, pras pessoas, né? Quando teve a adaptação da HBO, de Game of Thrones, que é uma série que tem personagens feios, né? Existiu muito essa ideia de vamos colocar o Xambim pra fazer um cara que já é velho já e tal, né? Canal CW, sim, estou citando a CW, pais de 30 com filhos de 20. É mais ou menos isso, só que a CW aqui chutou o balde, né? Mas assim, a lógica é sempre essa, é botar pessoas no auge ali pra, sei lá, por motivos de quero assistir porque aquele ator é meu crush e tal, e é mais fácil você ter, né, pessoas nesse ápice da idade do que conseguir essa afinidade com idosos. E é uma coisa meio doida, assim, de você pensar, né? Porque, tipo, lógico, vou começar a falar que a culpa é do capitalismo. Desculpa, não tem uma contrapartida disso, a culpa é do capitalismo mesmo, e acho que isso vai nos livros também.
Tem várias questões, né? Como, por exemplo, a ditadura da beleza, né? Então, tu me lembrou, Jota, de uma matéria que eu li um tempo atrás sobre a dificuldade de tu encontrar atores que tenham aparência velha pra poder fazer papéis de velhos, sabe?
Eu acho que atores velhos você acha, atrizes com cara de velha é um pouco mais difícil. Queria fazer essa observação. Porque você tem o Al Pacino, você tem o George Clooney, ai, o Brad Pitt, ai, como ele é charmoso, agora cheio de ruguinhas. Vai a Kate Blanchett aparecer lá com as rugas lá, entende? É muito diferente. Então eu não acho que é uma coisa que recai da mesma forma. Eu até concordo que existe essa pressão do não envelhecimento, mas eu acho que ela recai de forma muito distinta nos homens e nas mulheres.
Até porque a gente acabou de passar de uma época que a moda era brucutu setentão, né? Eu não acredito que a gente passou disso. As crianças de 2030 vão estar falando, o pessoal achava isso aqui incrível.
É, assim, ia falar, crianças, não era todo mundo que achava, entende? Tipo, calma, não é uma unanimidade. Deve ter alguma moda bizarra acontecendo agora, vai ter esse mesmo impacto mais pra frente, tá? Então calma, não é todo mundo que deletou o cérebro.
Então tá, e nós não podemos ficar somente aí no contexto, no conceito. Nós também temos que indicar obras para engordar a lista de leitura de vocês. Afinal, é isso que a gente faz, né? Dar prejuízo para vocês, ou não, né? Ou oferecer aí um alento para essa vida que a cada dia parece mais difícil nesse nosso país. Então tá, nós vamos fazer aí algumas rodadas de indicações de livros que tenham a ver com a velhice ou que tenham protagonistas de idade. Vamos lá, quem é que vai começar?
Eu começo, porque eu tenho uma indicação tão linda que ninguém vai ganhar dela. É impossível, então eu vou dar a melhor indicação de todas e aí vocês que lutem depois.
Meu sonho é ter essa autoconfiança.
O livro se chama Carta a D. Ele é do André Gors. E esse livro é, de fato, uma longa carta publicada pelo próprio André Gors para a esposa dele, que se chamava Doreen. Vocês estão preparados? Eu vou meter qual que é o spoiler, tá ligado? Porque não é spoiler, já que tá na orelha do livro. Então eu tô cagando se as pessoas vão ficar putas da vida comigo depois. Essa carta que o Gors escreve, ele conta todo o relacionamento dele com essa mulher com quem ele dividiu a vida durante mais de 60 anos. Então ele vai. E o André Gors, ele foi um puta pensador das ciências humanas. E aí ele conta como isso foi possível, como toda a produção acadêmica dele só foi possível porque ele tinha ela apoiando ele o tempo todo, assim, sabe? Dando conta da casa, financeiramente até, inclusive, dando pra ele o espaço pra escrever e pesquisar e tal. Então é uma carta desse grande reconhecimento da união deles. E é uma carta que ele escreve pra ela, mas também pra deixar pra quem fica. Porque ela passa por um problema de saúde grave ao final da vida, que acaba, enfim, é um processo todo que acontece e acaba desencadeando uma doença degenerativa incurável. Em dado momento, ele percebe que ela vai morrer e que ela tá sofrendo muito. Então, eles dois se suicidam juntos. Eu selecionei um trecho aqui pra ler pra vocês, que ele coloca assim: você está pra fazer 82 anos, encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. Essas são as primeiras frases da carta. E aí ele vai contar, né, todo, enfim, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu. Mas na verdade é um testamento desse amor gigantesco dele por essa mulher, né? E aí depois isso foi publicado e é belíssimo, né? Porque lembra que eu falei de como se lida com a finitude? Ele fala, eu não consigo imaginar como seria ficar sem você aqui. Eu tô com você há 60 anos, né? A gente tá junto há muito tempo. A minha vida é você. A minha vida existe por causa de você, né? E aí eles tomam essa decisão juntos, assim. Então, e assim, ó, eu sei que o final é triste e tal, mas ao mesmo tempo a leitura não é, tá? Eu garanto isso pra vocês. Porque é uma vida muito plena vivida junto. É muito bonito de ver esse tipo de companheirismo, de parceria, de reconhecimento, de amor mesmo. Então, embora tenha esse final triste com a morte dos dois, eu gosto muito de pensar que essa é uma história da vida dos dois, sabe? Então eu recomendo muito a leitura. É um livro bem pequenininho, eu acho que ele tem tipo 100 páginas, sabe? É bem curtinho mesmo. Eu tenho, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma ediçãozinha pocket, assim. Eu fiz a cagada de ler ele no ônibus porque eu não sabia do que se tratava, então eu quase morri. Falei, meu Deus do céu, que ideia merda. Mais uma pra lista, né? Mas eu acho que, como eu disse, né? Eu acho que tem uma relação de pensar o que, que é a nossa vida, com quem a gente compartilha e etc. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão muito, muito forte do que é essa vida compartilhada e do valor que ela tem. Do que é essa relação. Então, eu gosto muito do livro. Como eu disse, eu sei que o final é triste, eu sei que existe essa dor aí no coração. No entanto, eu acho que o livro é da vida dos dois, né? O livro não trata de como eles morreram, né? Inclusive, é literalmente a última página, né? Então, tem todas as outras que ele conta o quanto ele... como ele se apaixonou por ela, sabe? Como que eles decidiram se casar. Uma vida fodida, né? Porque a gente tá falando de Europa no século XX. Aquilo lá foi uma porra de uma zona, né? Vamos combinar. Uma palhaçada total. O povo fala da América Latina e esquece que a Europa no século XX foi basicamente... cada hora os países tinham um nome. Era um inferno, né? Enfim. Então, ele vai contando como eles passaram por tudo isso, né? Se não me engano, ele era polonês, ou de alguma outra nacionalidade dessas, assim, eu esqueci mesmo agora, desculpem, mas de novo, acho que é isso, né, história de uma vida compartilhada e do valor que isso tem.
Eu só queria falar uma coisa em cima disso que você falou, Ceci, que talvez vai soar meio estranho pra quem não tem essa vivência, tá, mas tipo, meus pais, né, minha mãe faleceu em 2016, mas quando eu nasci, meu pai tinha 47 anos e minha mãe tinha 43. Então, assim, eu sempre convivi com eles e já, assim, com 47, 43 não, mas assim, desde que eu me lembro, sabe? Eles já eram velhos, sabe? De certa forma, assim, falando. Porque... E isso te dá uma perspectiva muito diferente, assim. Eu lembro quando eu era criança, cara, um dia eu cheguei, assim, na mesa de manhã pra tomar café chorando, porque eu tinha tido um sonho em que, tipo, eu chegava em casa e eles estavam ainda mais velhos e eu achava que isso queria dizer que, tipo, eles iam morrer logo, entendeu? Eu criança, sabe? E só que tem um ponto que é interessante, é porque assim, ó, esse cara que você falou, né? Ele tomou uma decisão que o pessoal vai falar, é triste, é cruel, ou não sei qual o julgamento que o pessoal vai fazer. Mas, cara, assim, sendo bem pragmático, ele tomou uma decisão baseado em o que eu vou fazer para sofrer menos.
E eles tomaram a decisão em conjunto, né? Eles tomaram a decisão em conjunto. Porque ele chega e ele fala com ela disso abertamente, assim, olha, eu não aguento mais ver você sofrer, falta pouco tempo pra você morrer, a real é essa, falta pouco tempo pra você morrer, você tá sofrendo, eu também não tenho muito tempo depois de você também, porque eles estavam bem velhinhos já, mais de 80 anos os dois, né, eu não vou viver muito tempo mais também, então por que eu vou me condenar a viver esse tempo sem você se eu não quero?
E quando tu, tipo, vive com certa idade, tá? Tipo, as pessoas falam de morte e tratam isso de uma forma muito mais natural que a gente, sabe? Que tá, tipo, na casa dos 25, 30 anos. Então, pra eles é uma realidade, cara. E não é uma coisa tão assim. Quando acontece, entendeu? Mas, tipo, no dia a dia, é aquela coisa assim, ah, filho, eu vou fazer tal coisa, porque daqui a pouco eu vou morrer. Tipo, isso na minha família é natural de se dizer, entendeu? Então, tipo, a decisão deles não me choca, de certa forma, porque eu estive muito perto de pessoas idosas a minha vida inteira, entendeu? Então, só isso que eu queria, sei lá, trazer pra acrescentar a questão do livro também.
Acabou o cast, então, agora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer, então, uma contraproposta aqui. A Cecília deixou a gente triste, agora eu vou colocar uma história feliz. Eu vou indicar pra vocês... É um livro que também tem adaptação, tem um filme também, e o filme tá disponível na Netflix. Quer dizer, disponível numa plataforma de streaming. Chama O Ancião que Saiu pela Janela e Desapareceu. O livro, né, ele é escrito pelo Jonas Johnson. Eu não sei de que país ele é. E aí ele conta a história de um centenário que tá lá, num asilo, internado. É, tá pra fazer os 100 anos, né? E aí um dia ele resolve que ele vai fugir e fazer uma road trip pela Suécia. Foda-se. E aí ele vai... Só que ele vai... fazendo um flashback, né? Aquelas histórias de vai e vem, sabe? Que você vê o presente do personagem e vê o passado dele. E aí você começa a perceber que o velhinho é um ex-espião. E aí ele tá envolvido... No filme, por exemplo, quem for assistir, ele tá envolvido numa questão da Guerra Fria. É, ele era um espião soviético e ele tava ali envolvido na criação do refrigerante, da Coca-Cola da União Soviética. E é maravilhoso, porque ele vai...
Tá escalando aí, gente.
E aí ele vai nessa busca, enquanto ele é perseguido por outra pessoa que fala que ele matou um dos pais, se eu não me engano. E aí vai virando uma bola de neve, aquelas perseguições meio trapalhonas, assim, de jornada bem bizarra, de gente perseguindo outra pessoa por motivos esdrúxulas, aquelas cenas, aqueles momentos de abaixa, esquiva, porrada na cara, sai por uma porta, entra por outra. É um livro muito bom de comédia, que é protagonizado por esse centenário, né? Então vocês imaginem uma trama em que o Mr. Magoo foge de alguém, do melhor jeito estabanado que pode ser. É, ao mesmo tempo em que ele vai mostrando essa parte absurda da briga política entre os dois lados, né? Da União Soviética e do capitalismo, e essa briga cultural que existia dos dois. Tem uma hora que mostra também o pessoal, acho que é o Brezhnev, tentando montar uma boy band russa, um outro tipo de Beatles. É muito bom. Gente, é maravilhoso. É uma mistura de Forrest Gump com essas livros de espionagem, sabe?
Nossa, eu tô pasma.
Eu acho que essa é a indicação que eu posso falar pra vocês. E dizer pra vocês que quando o ancião some do asilo, ele some junto com um colega e também com um mascote que ele tem, que é um macaco. É isso que eu posso dizer pra vocês. Assistam esse filme que é muito bom. Acho que a adaptação do filme não virou Ancião. Acho que essa é a tradução do livro, né? A tradução do filme, acho que é o Centenário.
Eu tô chocada porque parece que a pessoa jogou acontecimentos possíveis num saquinho e foi sorteando, entendeu?
Parece aquele... Não sei se vocês assistiram The Office, mas tem o japonês do escritório lá da parte do trabalho braçal lá, e aí tem um dos caras que fica, não, esse cara ele é incrível, ele tem uma história ótima pra contar. Tá? Só no dia que ele conta realmente pra câmera o que, que ele fez, ele descobre que é um tiozinho que era da máfia japonesa, só que aí ele teve um problema lá, que ele fez um jantar e matou toda a chefia da máfia e conseguiu fugir no navio e foi trabalhar lá na Dunder Mifflin. Eu não vou falar de The Office, infelizmente. Eu vou falar sobre A Guerra do Velho, do livro do John Scalzi, que é um livro que tem um protagonista velho, olha só. Eu sempre, quando eu falo desse livro, eu tenho que citar a primeira frase dele, que pra mim é um dos melhores abrialas de histórias de sim que eu já vi, que no caso é: no meu aniversário de 75 anos eu fiz duas coisas, visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. E aí você vai ali cavucando a história. A princípio você sabe que é uma ficção científica, porque a capa ela entrega, né, é, pelo menos a capa brasileira, mas aí você descobre que é uma sociedade em que ao você fazer 75 anos, primeiro que você vai ter sérios problemas ali pra ter acesso à saúde, os convênios são extremamente mais caros e a chance que você tem é o alistamento do exército, onde há a melhor tecnologia existente para que você possa ser curado de qualquer adversidade, né? Só que com a condição de que você tem que se tornar um anônimo, você vai ter esses documentos todos queimados ali, você vai assumir uma nova persona, você não vai mais morar no planeta Terra, e você vai se tornar um soldado da Federação que acabou curando você. Então ele faz várias alusões aí com a situação, acho que até com o cenário americano mesmo, que se refere à parte de saúde e tal, né? E ele decide fazer isso quando a esposa dele morre. Tipo, os filhos já estão criados. Novamente, é um problema você ser um fardo pros seus filhos, né? Pra, como você não consegue trabalhar e tudo mais, você teria que ser dependente deles. E ele toma essa iniciativa, que é praticamente um suicídio ali, né? Mas aí, ele, tipo, era um local que ninguém sabia direito pra onde ia. E aí, quando, conforme passa a história, ele descobre que realmente ele vai ser um soldado interplanetário aí, né? E por conta dessa tecnologia meio absurda desse mundo, eles não só conseguem curar ele, mas eles pegam fazem um escaneamento geral do corpo dele e conseguem recriar um corpo no ápice da sua forma física, só que verde. Enfim, acontece, gente. E aí, a partir disso, ele vai ter várias aventuras dele ali, indo pra vários planetas, protegendo planetas de criaturas espaciais. E a linguagem do Skaus, ela é muito engraçada, assim, sabe? Tem muita piada de sobre velho. Tipo, desde, eu amo esse corpo, não preciso ficar urinando toda hora. E é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro. E fica aí essa indicação pra vocês. Essa mistura aí de Benjamin Button e Marte Ataca.
Ai, que genial, cara. E pra manter a pegada de ficção científica, eu vou indicar um livro de uma autora brasileira, a Leite Sibila. O título do livro é Deixe as Estrelas Falarem. E nesse livro a gente tem uma idosa como protagonista, a Rosa. E só que ela é comandante de um cargueiro, né? Uma nave que, tipo, transporta cargas e tal. Só que ela pegou uma licença porque a filha dela teve um bebê. E aí ela queria estar perto, assim. Só que, tipo, o livro começa no dilema dela sobre continuar perto da filha, toda a chantagem emocional que a filha faz com ela, até, tipo, fazer o que ela realmente ama e o que ela acredita que ela nasceu pra fazer, que é estar comandando uma nave, sabe? E, cara, é muito legal a pegada do livro. Tem uma linguagem simples, assim, mas tem alguma coisa, assim, poética na linguagem que, assim, toca em ti, lá no fundo. É conduzido de uma outra forma, assim, a história, sabe? É muito coerente com ter uma protagonista idosa na função, a forma dela se relacionar. E eu dou um spoiler, deixa quieto. Mas tem até algumas partes calientes, né, gente? Então é massa. Então vale a pena, cara. Super recomendo essa leitura aí. Deixa as Estrelas Falarem, da Leite Sibila. Vai fundo, Cecília.
Então, eu vou indicar uma coisa de um mozão, né, gente? Que vocês sabem que eu sou o quê? Uma librianja, né? E aí eu tô aqui sempre de olho nos mozão. E aí, eu não sei do que a Jota. Você está rindo, mas eu segurei, vai. É porque esta semana, se um dos homens mais lindos da literatura estivesse vivo, ele teria completado 121 anos. Estou falando dele, Ernest Hemingway. E aí me veio à cabeça que foi provavelmente a primeira história que eu entrei em contato que tinha um velho, velho mesmo, assim, né? Que é o Velho Mar, ora, né? Já falei, eu já, pra quem é das antigas, já me ouviu até brigar com o Gustavo por causa do Velho Mar, no nosso famigerado UFC Gabo contra Hemingway, que inclusive, a troco do que a gente fazia isso, né? Eu amo o Gabo, por que eu me coloquei nessa posição? Coisas que a gente não entende, que a gente faz quando a gente é jovem, né? Hoje que eu tenho 30 anos, eu sou muito mais sábia. Mas o Velho Mar vai contar a história do Santiago. Bom, a primeira coisa fantástica é que essa história se passa em Cuba, né, gente? Então fica aqui já aquele amor, né? E tem dois personagens que são fantásticos, que são o Santiago e o Manolim, né? O Santiago, um pescador velho, que tá há 84 dias sem pescar. Ou seja, tá numa maré de azar fudida, né, tá na bosta. Ele vai nessa última tentativa, assim, ele vai pra esse tudo ou nada, e aí essa noveleta aí vai contar essa trajetória, essa aventura dele, a relação dele com o mar, né, então o mar se torna um personagem também, o peixe, a luta dele com o peixe e tal, né, e o Manolim, que era o garotinho, que era muito fã, muito admirador do Santiago e tudo mais. Eu gosto muito dessa história. Eu queria dizer, embora ela seja super curta de ler, né, e eu não acho que uma adaptação substitua a lei leitura de nada, mas eu queria recomendar que vocês vissem um curta que se chama O Velho Mar, que foi premiado, inclusive, com o Oscar de melhor curta de animação. Puta merda, é lindo. Ele é um curta feito, foi feito em aquarela. E é uma excelente adaptação do Velho Mar, é muito bonita. E ele tem no YouTube, acho que ele dura tipo 20 minutos, assim, sabe? Então é muito, muito bonito, assim. E eu gosto muito da história, acho que ali realmente é. A gente tá lidando com o que o Hemingway tem de melhor, que é esse controle da escrita, da narrativa e também essa sensibilidade. O fim é triste também, porque eu não tô aqui pra deixar ninguém feliz, tá bom? Mas. Ah, eu gosto, né? Vou fazer o quê? E Hemingway é mozão, né, gente? Tem que ler.
Eu não tenho uma indicação mais feliz pra indicar, então a gente vai ter que continuar a bad vibe. Eu tentei fazer um contraponto, porque eu pensei, bom, vai que a segunda indicação da Cecília é mais feliz. É, aí eu boto meu triste, mas não deu.
Foi ingênuo aí, né? Foi ingênuo. Gente, eu me dei conta de uma coisa. Eu praticamente não leio coisas felizes, eu preciso mudar isso na minha vida. Gente, eu vou pensando, eu vou falar assim, vou ler tal coisa. Putz, não, eu fui pensar na minha epígrafe pra minha dissertação. Eu não tinha coisa legal pra colocar. Eu só li tragédia.
Então, pra auxiliar essa indicação mórbida pra Cecília, eu vou indicar pra vocês A Improvável Jornada de Harold Fry, da Rachel Joyce, que é um livro que, se eu não me engano, também tem uma adaptação pra cinema. O livro conta a história do Harold Fry, é um velhinho, sessentão, recém-aposentado, que descobre que uma das moças que trabalhou com ele, uma amiga de muitas décadas, a Queenie Hennessy, tá sucumbindo ao câncer, né? Então ela vai morrer logo logo. E aí ele, com uma vida bastante chumbrega, sabe aquele estereótipo de literatura inglesa, sem muita coisa pra fazer, aquele tédio pairando? Essa é a aura. Então ele tá ali com um problema de relacionamento, um problema com o filho, e resolve que vai visitar essa amiga, Queenie, que não vê há muitos anos, né? E aí ele resolve andar à Inglaterra. Ele mora no extremo sul e ela tá internada no extremo norte. E aí ele tá com um sapato daqueles acho que é dockside mesmo, que é aquele sapato que você enfia, e ele resolve andar. O sapato, enfim, obviamente começa a machucar o pé dele, começa a se desintegrar, e no meio desse caminho, a jornada efetivamente dele é de refletir sobre a vida que ele teve, os trabalhos que ele teve, o que ele fez, o relacionamento dele com o filho, com a esposa, Maureen, que não vai com ele, que fica, né, e ela também em casa começa a fazer a sua própria jornada, enquanto começa a pensar no relacionamento deles, com o relacionamento do filho, né, ela começa a ter contato com o vizinho, que é outro idoso, recém-viúvo, e aí eles começam essa reflexão. Não é uma reflexão muito feliz, né, apesar de um final quase feliz, eles começam a se confrontar com muitas coisas da própria morte, né, então a doença da Queenie, a incapacidade dele de conseguir fazer algumas coisas na jornada, a impotência dela de poder ajudar ou refletir algumas coisas sobre a trajetória do marido também, né, Ele começa também a receber um holofote muito grande, começa a ficar um pouco desvirtuado do intuito do que ele tá fazendo, né? E aí é um livro que é bastante reflexivo nesse sentido. Eu não acho que o livro é um livro, um puta livro, uma coisa que mudou em termos estéticos, assim, o que eu li, mas é muito legal como é que ela constrói essa reflexão, assim, sabe? O processo, a trajetória, a ideia de refletir sobre a vida, e essa coisa, né, que a gente vê bastante na literatura de uma jornada concreta, né, de ir até um lugar enquanto você passa por essa jornada mais interna, essa reflexão sobre a sua própria vida e etc. Acho que o livro, ele é interessante nesse sentido, assim. E é um livro curto, né? Ele tem 200 páginas, 250 páginas, mas é um livro que que tem uma escrita que flui muito fácil. Eu acho que vale bastante a pena. Ele anda 600 milhas, acho. Convertendo para quilômetro, eu não sei. E acho que a indicação vale por isso. Joguei aqui, são quase 8.000 quilômetros. São 965 quilômetros que ele anda a pé, com 60 e poucos anos de idade, com sérias condições perigosas de saúde, já que ele vai do nada, né? Ele tá levando a carta que ele escreve pra ela até a caixa postal e fala, não, acho que eu vou andando, vou chegar lá. É aquele meme da internet, sabe? Que o pessoal fala, sempre tem aquele amigo, não dá pra ir andando? É isso. Ele fala, não, eu chego lá. Essa é a minha indicação.
Então tá, então pra finalizar, eu nem vou ficar falando aqui, mas eu vou fazer só uma menção ao meu livro, Um Gato Chamado Borges, que tem um dos protagonistas do livro, é um senhor já de idade avançada, o senhor Benjamin Ancini. Ancini é um sobrenome da minha família, um sobrenome da minha avó. Quando eu tava escrevendo o livro, assim, uma coisa que pra mim era bem importante era criar protagonistas que fossem bem diferentes de mim, assim. E um dos desafios que eu me propus foi escrever um idoso, sabe? Eu nunca tive o feedback de um idoso, assim, eu nunca parei pra perguntar de algum idoso que tenha lido meu livro, mas muita gente, inclusive, gosta mais desse personagem do que dos outros, assim. Então eu achei engraçado, assim, tipo, ouvido, inclusive um capítulo que eu ia cortar, que esse cara tava em cena e tal, tipo, já umas duas, três pessoas vieram falar pra mim, meu, gostei muito daquele capítulo, assim, assim. Então, tipo, foi meio estranho escrever, foi legal, e tá no meu livro Um Gato Chamado Borges, então se você tiver interesse de conhecer, adquira, está na Amazon, gente.
Tem sexo com golfinho.
Dizem que teve alguém que revisou esse livro aí, mas eu não vou dizer quem foi. E aí eu vi isso a primeira vez, eu falei, Jesus misericordioso.
Foi meio um lance da Daísta, igual da indicação do Arthur lá, tipo, achei essa informação, vou colocar no meu livro. E aí, gente, considerações finais pra gente acabar esse podcast?
Acho que a gente pode pedir pra quem conhece outras histórias, contos, noveletas, romances, cartas, que tenham o idoso como protagonista, deixem a sua indicação. Comentem se vocês já leram alguma dessas coisas que a gente comentou aqui. Acho que é isso, né, galera? Muito obrigada, valeu aí e seguimos o baile.
Não deixem de comentar se vocês acham a Cecília mórbida também.
Ah.
Eu acho que seria legal no post, no grupo do Facebook, você responder o tweet desse episódio com a foto do seu idoso gostoso preferido.
Olha só.
Já escolhi o Tarcísio Meira.
Boa proposta.
E não pode repetir, hein?
Não pode repetir. Então poste seu idoso gostoso.
Rapaz.
E faça a gente ter um post cheio de velhinhos felizes e gostosos. E gostosos também, porque velhinha também é gostosa.
Então é isso, gente.
Essa frase fora de contexto é uma maravilha.
Esse foi o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa. Valeu, gente.